A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta. Apresentação, Otacílio Amaral.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Otacílio Amaral. No programa de hoje nós vamos tratar de educação à distância. É um tema interessante que trata da educação numa modalidade que inaugura a questão de inclusão social pelo processo de educação. Dados de 2006 do Censo de Educação Superior mostram que em 5 anos houve um aumento de cerca de 270% de cursos à distância no Brasil. Para dar um exemplo disso, as matrículas nos cursos de pedagogia presencial caíram em torno de 4%, enquanto o número de alunos matriculados na modalidade à distância cresceu em torno de 180%. Na nossa região, a Universidade Federal do Pará foi a pioneira na implantação da educação à distância. Mais de 2 mil alunos estão matriculados em cursos de graduação e pós-graduação, em polos espalhados aí em torno de 17 municípios paraenses. Se a gente observando esses números, faz da educação à distância uma realidade no Brasil e no Pará. Ela nasce com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior, principalmente de pessoas afastadas dos grandes centros urbanos, onde estão as universidades. E também ela traz com ela, a educação à distância, uma nova proposta de ensino-aprendizagem que tem como mediação as tecnologias da informação. Tanto o aluno como o professor convivem com ambientes diferenciados, novas formas de encarar e participar do processo educativo. Então nós vamos discutir essas peculiaridades, o desafio dessa educação. Você vai conhecer um pouco na UFPA como o tema é tratado e nós trouxemos 3 convidados. A professora mestre Selma Dias Leite, coordenadora da Assessoria de Educação à Distância da UFPA e também coordenadora da UAB, a Universidade Aberta do Brasil. Professor Dr. José Miguel Veloso é o coordenador adjunto do programa Universidade Aberta no Brasil, a UAB no Pará. E a nossa terceira convidada é a Aminadab Pereira Lima, que é estudante do terceiro semestre de licenciatura em matemática, na modalidade à distância, e ela vem do Polo de Bujaru. Sejam bem-vindos, muito obrigado por ter aceitado o convite a participar do nosso programa. E para começar a discussão desse tema, a educação à distância, eu vou perguntar à professora Selma Leite, qual é o histórico da educação à distância na UFPA?
Quero saudar os ouvintes da Rádio Web, da UFPA, inicialmente, agradecer o convite de estar aqui participando desse mini encontro e, ao mesmo tempo, debate sobre educação à distância e louvar a iniciativa, porque em todo projeto novo e que ainda se suspeita da qualidade, considerando a academia um reduto extremamente conservador em termos de inovação e de compreensão do que significa hoje na sociedade do conhecimento a inserção das novas tecnologias como elemento fundamental para a inclusão social. Então, quanto mais se divulga essa iniciativa, mais ela se torna conhecida e os projetos se alargam e a proposta de inclusão digital também acontece. Com relação à trajetória, vamos dizer assim, da educação à distância na Universidade Federal do Pará, ela inicia com uma primeira ideia da então pró-reitora de ensino, professora Maria Cândida Forte, quando participava de um programa da OEAP que se chamava Promesup, que era um programa do ensino médio e superior. E nesse programa existia a inserção de várias instituições da América Latina que trabalhavam já com a modalidade à distância, isso em 90, nos anos 90. Quando a professora Cândida deixa a gestão do professor Nilson, ela apresentou na gestão do professor Ximenes o projeto de formação de um núcleo de educação à distância na UFPA, e me convidou para participar com ela, juntamente com o professor Hildo Stella, do então Centro de Educação. Nós apresentamos esse projeto à administração superior, e ele foi à Concep 4 anos depois, em dezembro de 96, quando foi aprovado. Um programa apenas, não como núcleo, como estava proposto, na Pró-Reitoria de Ensino e Graduação. Inicialmente, o nosso espaço físico era a Arne. Depois, com a aposentadoria da professora Cândida, nós viemos trabalhar aqui na Pró-Reitoria de Ensino. E quando o professor José Miguel assumiu, na gestão do professor Cristóvão Diniz, o professor Cristóvão aprovou no Conselho Nacional de Educação o curso de Matemática à Distância e foi junto com a Universidade Federal Rural, a Federal de Minas Gerais, a Federal do Ceará. Nós fomos, então, as primeiras universidades a serem credenciadas para o ensino à distância.
Que curso nós temos hoje, professora?
Depois desses anos, 2003, iniciamos o curso, efetivamente o curso de licenciatura, isso tratando-se de graduação em matemática, e em 2006 nós começamos com a implantação de novos cursos. Hoje nós temos curso de administração, bacharelado, com 500 alunos, temos o curso de biologia, com cerca de 300 alunos, temos o curso de química, que começou em 2008, com 350 alunos, temos o curso de letras, com habilitação em língua portuguesa, também com 150 alunos. Agora vamos ter um novo processo seletivo, em junho. Atualmente o curso de matemática, que começou com 340 alunos, está com 1.100 alunos, já formou mais de 127 novos licenciados.
Professor José Miguel, quais as maiores diferenças que o senhor pode observar entre os modelos, os dois modelos, o presencial e a educação à distância, quando a gente está falando de grade curricular, carga horária, processo de avaliação, metodologia, como é que funciona isso?
Eu acho que depende muito de cada projeto pedagógico, né? No caso da matemática, nós optamos por um número pequeno de disciplinas e disciplinas com uma carga horária maior, porque como você tem que fazer avaliações nos finais de semana, e os finais de semana também são os períodos em que os alunos têm as tutorias, se você colocar muitas disciplinas, você vai ter muitas avaliações e você acaba comprometendo o número de encontros com os alunos. Então a gente optou por menos disciplinas, menos avaliações e uma quantidade maior de tutorias. O programa básico, ele é praticamente o mesmo, porque nós temos que seguir as orientações do Conselho Nacional de Educação, qualquer que seja a licenciatura, apesar de que a ordem das disciplinas não é a mesma na licenciatura presencial e na licenciatura à distância, ainda não é a mesma, mas os conteúdos praticamente se equivalem.
É uma concentração, então, né, dos currículos e dos conteúdos.
A gente tem trabalhado sempre com uma disciplina pedagógica e uma disciplina de matemática, né, mesmo para não ficar um conteúdo muito pesado para o estudante fazer um número muito grande de disciplina de matemática, que em geral ele tem uma dificuldade maior. Então a gente tem tentado diluir isso dentro do currículo.
Aminatab, por que você escolheu a modalidade à distância? A gente entendeu um pouco a sua escolha.
Porque eu escolhi a modalidade à distância não só pela questão inovadora, mas me veio como oportunidade. E eu tô achando maravilhoso, porque a partir dessa modalidade, descobri novos métodos. Por exemplo, eu não espero o professor me dar conteúdo antes que ele venha com o conteúdo na sala de aula. Eu já sei qual conteúdo que ele vai ser trabalhado. A gente já chega na sala de aula já com a aula lida, que pelo menos é o que é pedido para a gente, já para o professor lá só nos ajudar nos exercícios. E tanto em matéria pedagógica quanto matéria de cálculo, que há a questão da dificuldade, não há aquela facilidade mais intensa como a de fundamentos, mas a gente tem visto uma melhora acentuada no que diz respeito aqui. Passamos a conviver as nossas formas pedagógicas. Por exemplo, não teve um dia de aula que teve várias atividades para fazer vários conteúdos de fundamentos. Nessa mesma aula, nós tivemos teatro, fantoches, peça teatral envolvendo os debates, que envolveu tudo a educação. Tivemos um conflito dentro de sala de aula. Tudo isso para ser debatido conteúdos de fundamento, que se fosse presencial, iriam demorar meses. Nós fizemos isso num sábado. Então, eu acho que também há a questão do aproveitamento melhor do tempo. Então, para mim, está sendo maravilhoso.
Também a liberdade de...
A liberdade de pensar. E você vê diferentes culturas, diferentes povos, diferentes pensamentos. É um campo de estágio maravilhoso, porque hoje, segundo o que eu tenho lido, há essa intenção na grade curricular dos futuros professores, e não só para aquela escola dita regular dentro dos centros urbanos, mas sim naquelas escolas rurais, naquelas comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. E isso a gente vê na modalidade à distância. Porque na minha modalidade, eu que moro em Belém e faço no interior, eu convivo com pessoas de vários outros municípios, não necessariamente de Belém. E cada um vai trazendo a sua cultura, o seu modo de viver dentro da sala de aula para que a gente possa debater desde já a inclusão.
Essas experiências
diferentes. É muito gostoso.
Eu queria que ela colocasse a diferença que ela percebeu das disciplinas de cálculo logo no início, que uma vez nós estávamos conversando e ela disse que era muito difícil, que ela pensou quase em desistir. E hoje, como ela está vendo, qual a disciplina que você está fazendo?
Geometria.
É geometria, a diferença que ela encontra, porque é um estudo...
Cálculo e geometria.
É um estudo solitário, são disciplinas cujo conteúdo ela não viu no ensino médio e que geralmente, isso não é prerrogativa do ensino à distância, né? No presencial, né, Zé Miguel? Também há muita desistência e muita dificuldade com relação às disciplinas de cálculo. Então, como é que você viu esse salto aí que você encontra de qualidade estudando à distância essas disciplinas?
Em primeiro lugar, meu tutor não deve estar escutando, mas eu agradeço, porque ele tem, ao longo desses meses, ele tem sido um estimulador de conhecimento essencial para mim. Porque no início a dificuldade era muito maior, eu não tinha essa habilidade. E ele passou a trabalhar de uma forma pedagógica, trabalhando não só nos exercícios, porque é muito pouco tempo, ele não vai dar uma aula, mas sintetizar o máximo possível e indicar livros, indicar conteúdos e fazer com que nós possamos procurar mais e mais o conhecimento. E hoje eu sinto uma melhora gradativamente consistente do que logo no início. Realmente, eu pensei em desistir, mas porque eu comecei com disciplinas, assim, entre aspas, básicas, no conceito da federal. Mas para mim, que vim de escola pública, foi muito complicado, porque eu nunca tinha dado aquilo. Era só uma síntese do que eu ia ver. E aí eu me desesperei, porque era diferente.
Nós estamos falando, então, de tutor, professor, essa diferença. Talvez a discussão possa ser alimentada. O que há, na verdade? Não só na questão do papel do aluno de um lado, mas essa relação tutor-professor.
O tutor dela, né, é uma pessoa que já começou a trabalhar com a gente em 2004. Né? Ele foi do primeiro grupo de tutores. Né? Na época, nós usamos tutores, pessoas que já tinham ou estavam fazendo mestrado, e alguns foram professores da própria universidade ou do NPI. E o Pedro, né, ele já tem essa experiência de mais de 5 anos trabalhando no sistema. Né? Então, eu acho que isso... A gente pode dizer que ele já é um especialista no assunto, mas um dos problemas com o ensino à distância hoje é conseguir tutores presenciais nas cidades mais distantes. Quer dizer, nem sempre, às vezes você encontra um professor de matemática que está atuando, mas essa pessoa está afastado da matemática de nível superior, né, ou do conteúdo que você dá num curso de matemática no nível superior, ou de qualquer outra disciplina, da química, da biologia, e nem sempre ele é uma pessoa capacitada para ser o tutor, né? Quer dizer, mas você acaba tendo que trabalhar com as pessoas que você tem. Então a gente monta um sistema de treinamento desses tutores, é que todos os cursos trazem esses tutores 2 vezes por ano a Belém, passa uma semana. A gente discute como que cada disciplina vai ser conduzida durante o semestre, né? Então o tutor presencial, ele é uma peça-chave de todo esse sistema, né? Porque ele que está ali na frente a frente com o estudante, né? E a gente espera que, com o passar do tempo, a gente monte um grupo de tutores em todo o estado que possa fazer esse trabalho com uma qualidade muito boa.
Existe, então, uma necessidade dessa investidura entre professores e professores que serão
tutores. O tutor, ele é um elo de ligação entre o professor da disciplina, que na verdade ele funciona no semestre que a disciplina está sendo ofertada, como um coordenador da disciplina. E a assessoria de educação à distância está traçando uma política de formação permanente de tutores. Já estamos com um curso online com oferta permanente para qualquer professor que queira entrar na rede e fazer o curso, se qualificar para ser tutor. E aí conhecer as diferenças, as nuances que existem no comportamento do tutor e na diferença desse tutor para o papel do professor, né? Porque se ele não conhece isso, quando chegar no sábado, que é o dia do encontro presencial, os alunos não tendo lido nada, o professor vai ter que dar uma aula convencional como qualquer uma. E ele não consegue resgatar em 4 horas ou em 8 horas todo o conteúdo da semana toda. E ele tem que estimular muito os alunos a não desistirem e os alunos a desenvolverem a habilidade, como disse a Aminadab, de estudo independente. né? É uma viagem meio solitária. Daí se recomendar que os alunos façam seus grupos de estudo para se apoiarem.
Você está ouvindo o programa UFPA Ensino, uma produção da Rádio Web UFPA. Nós vamos para um pequeno intervalo agora e no segundo bloco você vai conhecer a experiência de um servidor da UFPA que fez um curso de educação à distância. Fique conectado na Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino.